E vamos ao talquart.com.br. Você pode acompanhar esta live no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também nas plataformas do Facebook da CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E aproveito para dar o bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, bom dia. Também ao Centro-Sul do Estado, os nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. E bom dia ao Ricardo Silveira, bom dia ao Roberto Benjamin da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Hoje é o dia de vocês, né?
É, hoje é o dia dos ouvintes. Aí eu vou começar por uma pergunta que é do Fernando, que veio para a gente aqui. Está no começo da semana, acho que eu vi essa pergunta lá por terça-feira. Ele pergunta o seguinte: das cerimônias feitas pela Igreja Católica, do vinho, até você falou dos vinhos dos papas e tal, acho que até inspirou ele nisso. O vinho da igreja é o mesmo vinho para toda a igreja? Cada igreja tem seu vinho? Aquilo ali é suco de uva?
Olha, até na Bíblia diz que o vinho tem que ser vitis vera, vinho de verdade, tá? É. Agora, como a igreja compra, se cada um tem independência, como é que funciona internamente o processo, eu não sei. Eu sei que algumas vinícolas produzem vinho especial para missa, tá? Tem até um chamado canônico.
Olha.
Geralmente são vinhos de garrafão, tá? São vinhos de baixo custo, vinho de vitis labrusca, vinho não vinífera. São vinhos muito simples, vinhos muito baratos. Eu cheguei a provar um vinho desses. Mandaram para o concurso de vinho uma vez. E são vinhos bem simples, são vinhos mais doces até. São vinhos, falei, feitos especialmente para isso, para algumas vinícolas. Aliás, na lei seca americana, na época da lei seca, aí sim eles muitas vezes usavam suco de uva. E algumas vinícolas, muitas faliram, né, na lei seca americana, em 1920, anos 20, né, do século passado, 100 anos atrás. E algumas vinícolas só sobreviveram graças a produzir o vinho de missa que era permitido, entendeu?
Agora, você imagina o cara ir na igreja e falar assim: vou tomar um vinho, vou fazer a hóstia lá, a consagração, porque eu quero tomar uma, e só na igreja que pode. Mas você imagina que alguns padres, tem até um caso, me lembro hoje, de um padre que foi pego com teor de bebida alcoólica elevado, dirigindo, e ele falou: quero o vinho da hóstia lá, o vinho da consagração, mas enfim. agora, vamos para outra pergunta, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, que é o Benilson. Aí você até achou estranha a pergunta, mas eu passei para você. Vamos lá. O Benilson pergunta para o Copelo sobre o exorcismo nos vinhos fermentados. Você chegou a ver isso?
Olha, só complementar a pergunta anterior. Os padres e freiras gostam muito de vinho, viu? Eu dou muitas palestras, né? Faço muitos cursos de vinho. Já dei muita palestra em hospital que era ligado à igreja. Além dos médicos gostarem, os padres e freiras gostam também, vão me perguntar, falar: ah, adoro vinho, etc, etc. Em relação a exorcismo, eu desconheço totalmente, viu? Para mim, exorcismo é coisa de filme. E não sei ligação de vinho com isso, não.
A gente acabou de falar de vinho e padre, e agora estão falando de exorcismo, né?
Realmente não conheço, né?
Então tá bom, beleza, vamos lá. Agora vou pôr outra pergunta. Tem uma pergunta legal, essa pergunta aqui, da Lúcia Zanata. Ela pergunta se ela adora salada. Só que ela sempre olhou para o vinho com vontade e perguntou: será que se eu misturar salada e vinho vou me dar mal?
Olha, harmonizar vinho com salada não é muito fácil, porque primeiro a salada muitas vezes leva vinagre. E o vinagre complica o vinho. Vinagre, o cítrico, o limão, o tempero da salada muitas vezes é ácido. Então atrapalha o vinho. E muitas folhas, que é comum em salada, folhas verdes escuras, espinafre, agrião, mesmo um alface, às vezes tem um amargorzinho que não atrapalha o vinho. Quer dizer, não é fácil harmonizar, mas é possível. Tá? Sugiro sempre branco, tinto com salada, esse amargor vai brigar. E até um branco meio doce, um branco leve, pode ficar bem, tá? Se você experimentar, pode ser que funcione. Faça testes, mas tinto acho difícil.
Olha que legal, o Anselmo fez uma pergunta agora há pouco aqui para mim, eu tava olhando aqui, descobri a pergunta dele aqui. Ele falou assim: ele colocou o vinho, às vezes, no congelador e congela o vinho, né? Estraga o vinho congelado depois de congelar? Olha que legal.
Olha, bem não faz, viu?
É.
Bem não faz. Se o vinho tem gás, o gás pode se comprometer, né? Se congelar, descongelar, o gás pode se perder. Mas se for um vinho tranquilo, vinho sem gás, branco ou tinto, pode ser que o vinho não se salve ainda. Mas, assim, quanto mais você mexe com o vinho, chacoalha, esquenta, esfria, congela, descongela, não é bom para o vinho, né? O vinho vai perdendo seus aromas e seus sabores. Mas acho que estragar mesmo, não, prove. Sempre tem que provar para comprovar, tá?
Tá, aproveitando, agora eu vou fazer aquela pergunta, aproveitando a cola aí do Anselmo. Por isso que você tem aquela guardar o vinho deitado, não é? Mas a rolha tem que ficar mais para baixo, mais deitada que o vinho, a parte da boca dele, da rolha, ou ele pode ficar na horizontal, assim, bem certinho?
Olha, o objetivo de você guardar o vinho deitado é molhar a rolha. Desde que molha a rolha, tá bom. Agora, um detalhe. Tem um amigo engenheiro que fez umas contas malucas, ele chegou à conclusão de que você comprar um vinho e beber no mesmo ano não faz a menor diferença em pé deitado. Uhum. A rolha vai secar mesmo durante muito tempo em pé. Tá? E se você, mesmo guardar o vinho por ano, se você deixar 5 minutos deitado por cada 6 meses, já cumpriu o recado. Uhum. Então não se preocupe muito em guardar deitado ou em pé, mas deitado para molhar a rolha. Só contar uma historinha que eu lembrei agora do caso anterior do vinho congelado. Tem um filme do James Bond que ele vai tomar o Dom Perignon dele, um champanhe caríssimo, uhum. E ele quer tomar precisamente X graus lá, uhum. Ele quer tomar o vinho. E ele bota na geladeira e vai ter um encontro romântico, mas o encontro romântico é interrompido por um ataque de agente que quer matar ele, tiroteio, não sei
como
o quê,
sempre,
não sei o
quê. Como sempre,
como sempre. Como sempre, ele mata os bandidos, aí volta correndo na geladeira para pegar um Dom Perignon, e o Dom Perignon passa da temperatura. Está gelado demais. O que ele faz? Pum, joga a garrafa no lixo, fechadinha.
James Bond mesmo, né?
James Bond mesmo, esbanjando o Perignon.
Primeiro porque, claro, as aventuras do James Bond tem coisa ali que para se fazer humanamente é quase impossível, né? E aí ele dá uma de desumano jogando vinho fora.
Pois é, um Dom Perignon só porque ficou um grau, dois graus mais gelado.
Cara, enjoado, né? Brincadeira. É. Agora, tem uma coisa importante aí. Você colocou da champanhe. A champanhe segue o mesmo processo de guarda do vinho quando você fala de deixar ele deitado? Eu já vi, por exemplo, vinhos e champanhe serem guardados até para vender, para revenda, e por não ter sido guardado bem, acaba perdendo valor, né?
Já foi feito um estudo recente dizendo que champanhe é melhor guardar em pé.
Tá? Poxa, olha aí, ó. Engraçado.
E a rolha mantém melhor, o gás mantém melhor. Mas como eu falei, se você for, quase todo mundo no Brasil compra o vinho para tomar no mesmo dia ou mesmo fim de semana. Uhum. E esses modos de conservação, em pé, deitado, temperatura, etc., só valem, só fazem diferença depois de muitos meses, tá? Em alguns casos, anos.
Meu caro Copelo, é isso. As nossas perguntas dos ouvintes são essas. Eu queria te agradecer. Bom fim de semana para vocês. Semana que vem a gente conversa.
Estamos aí, gente. Bom fim de semana. E como eu sempre digo, pratiquem, degustem. No vinho, importante é litragem, tá? Litragem.
Eu achei legal, foi aquela nossa conversa, no mesmo foi ontem, né? Das garrafas de vinho, de você falando daquele senhor quando você estava em Portugal e ele foi abastecer os 5 litros do garrafão dele de vinho. É muito legal, fiquei com inveja daquilo. Muita inveja. Abraço, Marcelo.
Valeu, gente. Até segunda.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo. Não esqueça que o Copelo é com 2 L's e também pelo site dele, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, Oeste do Estado, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, ao meu amigo Ricardo Silveira, Roberto Benjamin, um abraço também.